Estamos recebendo aqui nos estúdios a visita da secretária municipal de Habitação e Assistência Social, Josiele Alpe da Silva, e a secretária que, por outras oportunidades, já esteve conosco para falar sobre habitação, sobre oportunidades para Minha Casa Minha Vida. Agora ela vem efetivamente para dizer que estão agora abertas as inscrições para o Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Hoje, especificamente hoje, dia 2 de junho, abriram essas inscrições. Nós vamos entender com a secretária quem pode se inscrever, quais são as oportunidades nessa faixa de renda. Secretária, bom dia, obrigado pela visita.
Bom dia, Deluca, bom dia a todos que nos ouvem.
Falar um pouquinho, então, sobre essa faixa 1, secretária. Você já esteve aqui em outras oportunidades dizendo, olha, vai abrir, né? Vai abrir. Mas agora abriu efetivamente, né? O que é exatamente essa faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, secretária?
Faixa 1, então, seria para pessoas, na verdade, famílias que têm a renda mensal bruta familiar até R$ 2.850. Isso que define faixa 1.
Uhum.
Então, já vou entrar um pouco ali no assunto, quais são os requisitos, como que vai funcionar, onde que vai ser. Então, são 25 casas que nós vamos estar construindo junto com o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal, lá no Bela Vista 2. A seleção, então, começou hoje, dia 2 de junho, vai até dia 27 de junho, ali no CRAS. O horário nosso de funcionamento é das 8 da manhã às 11h30, da 1 da tarde até às 5 da tarde.
Uhum.
Falando agora dos critérios, tá? Então, como eu já disse, a renda mensal bruta, R$ 2.850.
Quando a gente fala de renda bruta, secretária, é somar a renda de todos os integrantes da família. Todo mundo quer receber salário na família.
Isso, todos. Filho, pai, mãe, tio, enfim, quem compor o núcleo familiar. Até também é importante colocar o que, que é um núcleo familiar.
Uhum.
Daqui a pouco tem um primo que mora contigo, até um amigo. Se ele mora na mesma residência, para o governo isso institula um núcleo familiar. Ele faz parte do núcleo familiar, mesmo não tendo um vínculo sanguíneo.
Mesmo não sendo parente.
Mesmo não sendo parente, a gente conta também conta.
Uhum.
Então tem que somar a renda de todas essas pessoas que residem na mesma residência e somando tudo não pode passar de R$ 2.850. Mas tem um porém que eu vou ressaltar.
Uhum.
Então, para fim de enquadramento do cálculo da renda, não será considerado o BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Benefícios Temporários de Natureza Indenizatória, Assistencial ou Previdenciária, como Auxílio-Doença, Auxílio-Acidente e outros benefícios assistenciais temporários provenientes do governo federal.
Uhum. Esses auxílios não entram na conta, então?
Não entra na conta.
Uhum, perfeito. Então, soma tudo, né? Se fechar 2.850, né? Pode se enquadrar, então, nessa faixa 1. Como é que vai ser essa dinâmica? Você falou que essas casas serão construídas na parceria da prefeitura com o governo federal, né?
Isso. Nós fizemos lá atrás a inscrição, nosso município, nós fomos selecionados, então, e aí eles vão estar repassando. O município entra com a doação do terreno e o governo federal entra com a doação do dinheiro para a construção, então, dessas residências.
Certo. E aí o município contrata a empresa para construir essas casas.
Isso, vai ser feito. Então, o município agora ele está na parte ali do projeto, já está sendo feito o projeto, daí já vai para aprovação.
Uhum.
Sendo aprovado, aí é feita uma licitação para chamar uma empresa que se interesse, enfim, para fazer, porque nós temos também um custo que a gente tem um limite, que é o que o governo federal vai nos repassar. Então, tem que se enquadrar nesse custo, essa empresa precisa se enquadrar nesse valor. Aí, dando tudo certo, conseguimos a empresa, começa a construção, aí... Depois também, falando um pouco da parte da assistência, agora nós temos a inscrição. Depois disso, nós vamos fazer uma primeira triagem.
Uhum.
Vai ser encaminhado. Nessa primeira triagem, a gente vai ver ele também junto com a Caixa. Tem toda a documentação, não falta nada, está tudo certo. Enfim, a gente não viu nenhuma irregularidade. A gente vai estar encaminhando para a Caixa Econômica Federal, onde eles vão estar fazendo um cruzamento de dados. Que hoje, com a inteligência artificial... Então, você consegue muito essa questão de cruzamento de dados e tudo. Se eles avaliarem que aquela família está ok, está dentro dos critérios, não acharam nada irregular, né, não comprovaram nada ali que, enfim, se enquadrou, aí eles vão nos devolver. Uhum. E se caso, vamos supor, eles nos devolveram 50 famílias, certo, a Caixa Econômica. Dessas 50, nós vamos ter que fazer uma nova triagem para então chegar nas 25 famílias.
Como é que se faz vai ser feita essa triagem então, secretária? Imaginando que tenhamos mais famílias inscritas e aptas do que essas 25.
Sim, nós vamos mais à frente estar divulgando então um edital de como vai ser. A gente vai colocar pontuações, uhum, e até para também como que vai funcionar ali a questão do desempate, né? Uhum. Mas eu já posso antecipar que mães de família, pessoas que têm algum deficiente ou alguma doença, uhum, na família, idosos, cadeirantes, por exemplo, com deficiência, né, que precisa ali de cadeira de rodas, por exemplo, essas pessoas vão ter mais prioridade do que as outras. Uhum. Então, existem já critérios, inclusive estabelecidos pelo governo federal e alguns aqui do nosso município, que vão servir de base para nós fazer, então, essa classificação.
Perfeito. Mas antes da gente imaginar que tenhamos esse desempate, vamos ver, falar sobre essas inscrições então, secretário. Estou ouvindo a entrevista agora, eu acho que me encaixo. Como a pessoa procede para a inscrição em termos de documentação? O que ela tem que apresentar para vocês junto ao CRAS?
Tá, então a gente já falou ali da renda, uhum, também pedimos que seja maior de 18 ou emancipado. Nós pedimos também, que é muito importante, não é nós, município, eu digo até em relação ao governo federal, tá? Uhum. Que tenha cadastro único atualizado. Se não tiver, a gente também já está providenciando ali a atualização, ou para fazer o cadastro, nós estamos também já trabalhando nessa linha para as pessoas que estão nos procurando. E residir no município há mais de 5 anos. Então, uhum, esses são os critérios iniciais. E de documentação, o que nós estamos pedindo? RG e CPF de todos, então, que estão residindo, que compõem o núcleo familiar, que residem juntos. Comprovante de renda também de todos da casa. E comprovante de endereço. Se não tiver comprovante de endereço no nome, pode ser uma declaração.
Perfeito. Importante citar, então, você falou até dia 27 as inscrições, né, secretário? Não é por ordem de chegada nada, né? O pessoal pode livremente se inscrever até o dia 27, né?
Isso, não precisa sair correndo, que não é também os primeiros que vão chegar, que vão receber.
Mas de todo modo, desculpa, secretário, te interromper, mas de todo modo seria bom fazer cedo, até em virtude de alguma documentação que possa necessitar ser regularizado, imagino, né?
Isso. É, de preferência não deixar ali para o último dia, né?
Isso.
Mas que a pessoa se organize com a documentação, com tudo. Até se tiver alguma dúvida, pode estar nos ligando, nos procurando, que a gente vai estar orientando a melhor forma de fazer. Mas é bom que as pessoas se organizem e venham, né? O quanto antes, não deixar também para a última hora.
Uhum, com certeza. Secretário, deixa eu aproveitar, estamos falando da faixa 1, né? Essa faixa de renda. Mas tem muita gente aqui em Garibaldi que está perguntando sobre as faixas 2 e 3, né? Se tem uma previsão de abertura de inscrições, porque a gente sabe que para essas faixas tem um projeto habitacional, um projeto de construção aqui próximo ao Parque de Máquinas, né, do município. Tens uma ideia, secretário, de quando que vai abrir esse prazo?
No momento, a gente não tem uma data ainda definida.
Tá.
A intenção do nosso governo é, sim, fazer esse plano habitacional para a faixa 2 e 3, mas nós não temos hoje como te falar uma data específica onde vai ser abertas as inscrições.
Uhum. Beleza. Mas deve abrir esse ano ainda, né? Sem dúvida.
Nós estamos nos esforçando para que isso ocorra ainda esse ano.
Uhum, perfeito. Então tá, secretária, obrigado pela visita, né? E o pessoal pode se inscrever. Telefone do CRAS para quem tiver alguma dúvida, secretária, antes de chegar lá para falar. Enquanto isso, também já emendo o endereço, né? Para quem quer se inscrever, para quem não conhece onde fica o CRAS, né? É na rua Júlio de Castilhos, né? Bem aí no centro, né, secretária?
Isso. Júlio de Castilhos, no 101.
Uhum. Em frente ao antigo Banrisul, né?
Isso, perfeito.
Uhum, perfeito. Então, quem tiver essa dúvida pode passar por lá então, e se inscrever junto ao CRAS, que é onde o pessoal faz também, no mesmo prédio, lá que tem a carteira de identidade, enfim, todos esses serviços, né, que são oferecidos, né?
Isso, perfeito, ali mesmo.
Uhum, perfeito. Obrigado, secretário. Um bom trabalho, tá bom?
Certo. Eu que agradeço, Deluca. Qualquer coisa, eu estou à disposição da comunidade também. Quando precisar, é só nos procurar. Tem ali os nossos contatos, enfim, né? Tem várias formas de estar nos entrando em contato conosco para tirar qualquer dúvida. E a comunidade pode contar conosco que sempre que precisar. E só para passar aqui, então, o telefone ali do CRAS, 3462-8180, que pode também estar entrando em contato, que nós vamos estar esclarecendo qualquer dúvida.
Perfeito. Obrigado, secretário. Bom trabalho. Boa semana.
Muito obrigada, Deluca. Uma boa semana e a todos que nos escutam também. Uma ótima semana.
Secretária Municipal de Habitação e Assistência Social, Josiele Alpe da Silva. E as inscrições, então, para a faixa 1 do projeto Minha Casa Minha Vida aqui em Garibaldi. Serão 25 residências, né, que serão construídas junto ao bairro Bela Vista 2. 9h43, intervalo. Depois voltamos com mais destaques aqui no nosso Comando Geral.